CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube. Como é que vocês estão? Muito boa tarde para você que está ouvindo aí do outro lado, do seu radinho raiz de pilha, do seu tablet, do seu computador, do seu aplicativo, enfim, da onde você estiver nos ouvindo. Eu sei que tem muita gente, inclusive de fora aqui da Paraíba. Tá aí o Aquino lá de Camutanga, Pernambuco, temos o Japão de Vitória da Conquista, o Gutenberg lá de Manaus. Eu já tô decorando o nome de vocês, viu, minha gente? Tô decorando. Manda aqui mensagem pra gente que a gente vai, aos poucos, vamos nos reconhecendo, tá bom? Inclusive, já aproveito para pedir a sua participação. Aliás, vocês sabem que vocês fazem parte desse programa, vocês me ajudam a fazer esse programa. Paulo Andrade aqui já está falando comigo no WhatsApp aqui da gente. O Samuel está dizendo aqui que já está na espera. O Lindoaldo também dizendo boa tarde a todos. Temos aqui o Josivaldo dizendo beijos, Ju, saudade. Saudade, Josivaldo? Eu estava aqui ontem. Mas vamos matar essa saudade hoje também, de novo. Paulo Andrade aqui também. Estou na área, Ju, boa tarde. Muito obrigada pela audiência. Nem sequer falei aqui o nosso telefone, já tem muita gente com a gente aqui. O Gutenberg acabou de falar comigo também, lá diretamente de Manaus. Daqui a pouco eu leio sua mensagem também, tá, Gutenberg? E você pode participar. Eu já, inclusive, deixei alguns assuntos aí na nossa lista de transmissão aqui pelo WhatsApp, dando aí já um spoiler dos nossos principais assuntos de hoje. Claro, vamos seguir falando de Botafogo, na preparação para encarar o Amazonas lá em Manaus. Inclusive, o time já viaja amanhã. Tem um treino previsto aí para sexta-feira, porque no sábado tem a despedida do Botafogo, né, minha gente? Despedida, infelizmente, para todos nós. Não queríamos esse cenário, mas o Botafogo vai se despedir diante do Amazonas lá em Manaus. E a gente espera que seja pelo menos uma boa atuação, né? Uma atuação digna para pelo menos lavar a alma do torcedor aí de alguma forma, né? Se é que isso é possível. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Também trago informações sobre o Nacional de Patos. Vem aí, pode ser, quem sabe, uma nova SAF aqui na Paraíba. O Nacional de Patos está discutindo essa possibilidade. Tenho, inclusive, o Renato deu um spoiler ontem, nosso ouvinte aqui falou sobre isso. Renato, a gente foi atrás de trazer mais informações, tá? Sobre essas discussões que estão rolando lá no Nacional de Patos. A gente fala também sobre o início do Paraibano Feminino. É, minha gente, as meninas vão entrar em campo a partir de sexta-feira. Já começa a primeira rodada do Paraibano Feminino. Temos 9 equipes. O VF4 é o atual bicampeão e as Belas do Belo também estão, que são as maiores campeãs aí do torneio, também estão no páreo. Fora outros times muito tradicionais aqui do nosso futebol, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tem um grande, excelente, maravilhoso bate-papo sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador, né? Que a gente, aqui na Rede Paraíba de Comunicação, inclusive, vamos transmitir muitos desses jogos, assim como aconteceu na Copa Campina de Futebol Amador. Vamos também trazer essas transmissões com a qualidade que você conhece aqui da Rede Paraíba de Comunicação, com vários times, 64 times no masculino, 12 no feminino, muito futebol amador aqui, muita gente que pode, inclusive, aparecer, se destacar aí para as equipes profissionais, por que não, não é? Por que não? E, claro, a gente vai falar sobre isso e muito mais assuntos aqui. É, você pode mandar sua mensagem de texto pelo 981-324088, 981-324088, e pode mandar também seu áudio, mas ajuda a coleguinha aqui, pelo amor de Deus, sem podcast, minha gente. Vamos mandar um áudio curtinho, 30, 40 segundinhos, pra gente conseguir atender a todo mundo, tá bom? Vocês me ajudam daí, beleza? Tenho certeza que vão me ajudar. Vamos embora e começar mais um CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e nove, virando agora 2h10, a gente começa o CBN Esporte Clube com uma entrevista, um bate-papo. Eu tô aqui na minha frente com o secretário de esportes aqui de João Pessoa, o nosso grande, inesquecível atleta da natação, Caio Márcio. Seja muito bem-vindo ao CBN Esporte Clube. E hoje a gente vai tratar de alguns assuntos importantíssimos, começando pela Copa João Pessoa de Futebol Amador, que inclusive já começou, né, Caio? Boa tarde para você e obrigada pela disposição.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje.
Pois é, vamos começar esse bate-papo adentrando aí, tendo mais informações a respeito da Copa João Pessoa de Futebol Amador, que não é a primeira vez que acontece, né? Já é uma nova edição do evento e que vem crescendo cada vez mais, né, Caio? A gente falei agora algumas informações prévias, 64 times dos mais variados bairros de João Pessoa, só no masculino e 12 no feminino. É um evento que cada vez mais se consolida aqui em João Pessoa, né? E pode se tornar até um celeiro, por que não, para as equipes profissionais.
É justamente, né? A Copa João Pessoa de Futebol já é um evento de longa data na cidade, né? Porém, na gestão do prefeito Cícero Lucena, remodelamos a competição. No primeiro ano, pulamos de 48 times para 64 times, atendendo assim praticamente um time por bairro, né? da capital. Isso foi muito bom, muito positivo no primeiro ano. Ano passado conseguimos colocar o feminino, né? Então 12 times femininos. Então hoje, esse ano também está se repetindo mais 12 times femininos. Então isso é muito importante, né? A gente conseguir democratizar um pouco mais o futebol, principalmente esse futebol raiz, né, que temos em nossa cidade, nos bairros, né? E ficamos felizes, né, em poder estar realizando um evento como esse. É um evento hoje é o maior evento da secretaria, né, em relação à quantidade de atletas, né, lógico, não como a maratona sim, tem mais, mas coletivo, de fato, é a Copa João Pessoa de Futebol. São mais de 1.500 atletas que estão ali, tanto no masculino quanto no feminino, né, disputando, e a gente é muito trabalho, né, gera muito trabalho, muito planejamento. Então, a cada ano a gente tem aprendido mais, né, e tem feito um bom campeonato. Então, esse ano a expectativa é que a gente entregue ainda melhor um campeonato, né, da forma que os times merecem, né? Então, está tudo ocorrendo muito bem. Hoje mesmo finaliza o torneio de acesso, né, que foram 10 times que participaram desse torneio. Então, a Copa está indo super bem, no caminho correto, né? E nesse meio caminho temos algumas surpresas, né, de alguns equipamentos que estamos entregando, a exemplo da Graça.
A gente já vai falar sobre esse assunto que muito nos interessa, inclusive, falar sobre a Graça, um campo que a gente já está com muita saudade de ter competições lá, de ter futebol, né, rolando lá na Graça. Eu mesmo já fui cobrir vários jogos importantes, inclusive no futebol feminino, algumas decisões ocorreram lá na Graça, e a gente sente muita falta, né? Quem é aqui de João Pessoa sente muita falta desse importante equipamento aqui para a nossa cidade. Mas ainda falando da Copa João Pessoa de futebol amador, Caio, o nosso país é um país que respira futebol. Eu tenho aqui nos ouvintes vários peladeiros. Nas sextas-feiras a gente tem a agenda da pelada, que dá oportunidade aí dos nossos ouvintes divulgarem as peladas que tem no seu bairro, na sua comunidade, enfim. E a gente vê o quanto isso é uma questão tradicional do nosso povo, né? O jogar futebol, o futebol de várzea, o campinho que fica lá na comunidade, na praça, o quanto isso agrega, o quanto isso traz até uma questão social ali para a comunidade, de alguma forma, né? Para as pessoas que não têm uma opção de lazer, o quanto isso traz um escape, né, para o seu dia a dia, enfim. E há alguns meses eu li uma reportagem que falava sobre o quanto essa tradição do Brasil, né, os campinhos cada vez mais sumindo das comunidades, e isso, quer queira ou quer não, foi o que nos fez chegar a sermos pentacampeões do mundo, né, dessas várzeas. Saíam os Pelés, os Garrinchas, né, os Cafus, foram dessas várzeas que saíram grandes estrelas do futebol. E quanto a gente precisa fomentar esse tipo de iniciativa que é do nosso povo, né? Então, quão importante um evento como esse é para fazer com que cada comunidade possa se sentir representada naquilo que gosta de fazer, né?
Sim, com certeza. Pegando o gancho, né, da geração de oportunidade que você comentou agora, a gente tem um projeto Campeões de Amanhã, né, que inclusive eu fiz parte desse projeto na primeira gestão do prefeito Ciro Lucena, e hoje a gente oferta 17 modalidades, são mais de 5 mil alunos contemplados nesse projeto, e o futebol é um deles, né? Então a gente tem hoje 5 pontos, né, só do futebol, né, de escolinhas. A gente tem um na Maravilha do Coturno, que é um projeto especial que a gente direciona os melhores jogadores para lá. E hoje eu penso muito na geração de oportunidade, né, porque a gente consegue identificar talentos em todos os bairros de João Pessoa, porém nem todo mundo tem oportunidade, nem o direcionamento, né, de ter um treinador, um time ali que a criança vai ter aquela oportunidade de fazer parte do time, de gostar do esporte, de conhecer o esporte. Eu mesmo, se eu não tivesse poderia ter o talento que tivesse, se eu não tivesse a oportunidade de ter um treinador me orientando, eu não chegaria tão longe quanto eu cheguei na natação. E é isso que a gente vem trabalhando no projeto. Por isso que a gente está ampliando as modalidades. Então, eu vejo com muita importância isso. E a grande bandeira da secretaria é esse projeto, o projeto social, porque a gente consegue gerar oportunidade para as crianças e a gente já vê resultado. A gente tem equipes, nozes como natação, vôlei, jiu-jitsu. Hoje a gente tem crianças que começaram a lutar jiu-jitsu no projeto há 2 anos e foram, mês passado, campeões mundiais no campeonato de Fortaleza. Então, assim, a gente tem muito talento a ser desenvolvido aqui na cidade e, de fato, é saber gerir a oportunidade, né? Gerar essa oportunidade que, no caso, bons profissionais. Então nós pegamos os melhores profissionais da cidade. A exemplo da natação, hoje na natação temos o treinador Eduardo, que foi meu treinador na Olimpíada do Rio de Janeiro, do Minas Tênis. Então você vê a qualidade técnica que hoje tem no projeto Campeões de Amanhã. Então um dos melhores treinadores do país está no projeto de
treinei,
natação.
Inclusive fui experimentar, sou alguém que posso falar de... Já fui nadar lá na CGE, no Bessa, com a Fabiola e os meninos lá, e posso te dizer, uma preocupação com técnica, uma preocupação, e tudo isso de forma gratuita e acessível para qualquer pessoa, né, Caio?
Com certeza, a gente tem muito essa pegada, né, a secretaria, essa gestão a gente iniciou com muita vontade de fazer o trabalho, de fazer acontecer, fazer o esporte acontecer na cidade, e a gente tem essa pegada de que as pessoas esqueçam o poder público de antes, né, e que a gente consiga mostrar a prefeitura muito parecido com o privado, ou até melhor, né, os serviços que a gente oferta. Então esse é o nosso objetivo, né, a cada projeto que a gente lança, cada serviço que a gente tem, a exemplo da Academia na Praia, que é um serviço gratuito de domingo a domingo, hoje a gente conta com quase 4 mil alunos já matriculados, né, mais de 10 mil atendimentos semanais. Então a gente consegue ofertar boa qualidade, boas escolas, boas iniciações esportivas com ótimas qualidades, né, gratuito para a população, né, mesmo sendo prefeitura, né. Então a gente tem uma equipe muito boa, né. Hoje eu até comento que a gestão do esporte está com muita sorte por ter um prefeito que é esportista. Uhum. Então o prefeito Cícero nos permitiu ter uma equipe muito boa, né, e essa equipe ela anda muito bem, né, e hoje estamos caminhando para o terceiro ano de gestão e acredito que a parte do esporte, lógico, a gente tem equipamentos herdados, né, de outras gestões, né, e que ou foram mal feitos ou pegamos danificados, né? Então, só de Campos Poeirões, a gente tem 43 Campos Poeirões. Então,
são 43 Campos.
Só Poeirões. Fora os estádios maiores. A gente tem o Wilson, que já é um campo gramado, sim, o CT Ivan Tomás, a Graça. Hoje contamos com a Marquise já recuperada também, mas já era um campo Poeirão, né, que hoje está em grama sintética. Então, assim, é um trabalho ainda a médio prazo, né? Uhum. Médio e longo prazo. A gente não consegue, de fato, pegar todo esse equipamento esportivo herdado e em 4 anos entregar tudo pronto. Mas a gente tem feito isso, né? E a exemplo da Graça, né?
Vamos aproveitar esse gancho e falar da tão esperada Graça, reforma da Graça. A gente não tem campeonato lá desde 2018. Então é um belo tempo aí que estamos sem a Graça. O que você pode dizer? Eu já sei que vai ter um campo sintético de alta qualidade. Previsões, Caio, já dá para dizer quando a gente vai ter esse equipamento? Vai ser algum jogo comemorativo? O que a gente pode esperar em relação à Graça?
Olha, a Graça, ela tem uma história muito especial na cidade. No terceiro dia de gestão, eu fui na Graça conhecer. Eu não conhecia a Graça e deparei com o equipamento. Estava fechado, né, inclusive. Né, então, praticamente, a grama era só areia. Então, a gente teve, de fato, muito trabalho ali. Muita história foi contada na Graça. O futebol de João Pessoa, boa parte desse futebol passou pela Graça. Meu avô foi jogador do Botafogo profissional. Foi jogador do Fluminense também, que hoje é meu time. Né, e eu fui nadador do Fluminense também.
Esporte na veia, família, no DNA.
E meu avô jogou na Graça também. Né? Então, assim, a Graça, ela é um estádio que, de fato, a gente tinha que recuperar. Né? Então, a gente tinha a opção de recuperar a Graça, mas como recuperar a Graça? Né? Então, a gente optou pela grama sintética. É um trabalho que a gente fez um teste no campo da Marquise. Então, na Graça, a gente tem até uma qualidade melhor de grama. Né, e a estrutura da Graça é de estádio, né, então estamos colocando 3 mil assentos enumerados lá para a torcida ter mais conforto também. E eu tenho certeza que esse ano ainda a gente entrega, né, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é o futebol.
Sim,
né,
sem dúvida.
O futebol de João Pessoa, né, até da Paraíba, né, que a gente consegue ter campeonatos, jogos de campeonatos paraibanos lá. E eu tenho certeza que é essa crescente do futebol, esse trabalho que a prefeitura faz para que o futebol, né, também no profissional, né, seja alcançado de forma satisfatória, né, com esse equipamento da Graça, que a expectativa está grande. Eu sei que em breve vamos conseguir entregar, né, e fazer, lógico, um amistoso muito bom, né, para inaugurar lá a Graça.
Eu estarei lá com certeza, porque vivi momentos muito legais na Graça, principalmente cobrindo o futebol feminino, diga-se de passagem, que é uma paixão aqui particular, todo mundo sabe, inclusive. Caio, voltando, a gente já está indo aqui para o término da nossa entrevista, desse bate-papo. E voltando um pouquinho na Copa, João Pessoa, não para esse ano, porque já temos as equipes todas fixadas, enfim, classificadas aí para a disputa. Mas, assim, estou falando com um monte de ouvinte nosso aqui que bate a sua pelada, que tem o seu time, que treina e tal. O que é preciso fazer? Qual é o critério, o quesito para se inscrever, de repente, numa próxima edição da Copa João Pessoa de Futebol Amador?
A gente tem... A Copa João Pessoa cresceu tanto, né, que a gente recebe, em média, 80 inscrições.
Caramba, muita gente.
Entre 80, 90, depende muito. Mas muitas inscrições são repetidas, né, dos bairros. Então, a gente formou esse torneio de acesso esse ano, justamente para gerar oportunidade a essas equipes que não tinham como entrar anteriormente. Né? Então, as que foram ano passado, por exemplo, elas estão garantidas. Os últimos 4 lugares, que é o torneio de acesso, né, elas foram teoricamente rebaixadas, né, então elas lutaram esse ano, né, hoje é o último dia do torneio de acesso, para ter acesso à Copa de fato. Né, então a gente, na Copa João Pessoa, a gente oferta, né, todo o material, né, que são os uniformes, a arbitragem, né, então a premiação também, e ressaltando, a premiação masculina, ela é igual à feminina, né, mesmo os valores.
Maravilha, então, que importante isso, cara.
Isso, então a gente pensa muito na segurança do torcedor, então a gente está sempre com a guarda, com a PM envolvidos, né, o SAMU está sempre envolvido também, então, e toda a logística e a operação do campeonato gerido pela CGE, né, então, que é a Secretaria de Esportes. E conseguimos, nesse ano, né, dar esse passo. Eu acredito que vai ser uma tendência. Né? Então, às vezes, quem não está conseguindo levar a documentação, temos uma documentação específica, de fato, que pedimos. Então, às vezes, quando, digamos, um bairro de Mangabeira levou 7 times, 8 times, então a gente faz esse afunilamento. Né? Então, quem não
pra
possa...
tentar ser justo, né, Caio?
Isso, isso. E aí quem não consegue tem um torneio de acesso que agora é uma entrada democrática. Então, quem tem time e quer participar da Copa João Pessoa, então a gente conseguiu enxergar esse torneio de acesso como uma entrada democrática, que sempre serão 4 vagas, né, para disputar o campeonato.
O Sargento Odívio está aqui comigo, Caio, está fazendo uma pergunta, talvez você nem tenha a resposta, mas de qualquer maneira para a gente buscar depois. O Sargento Odívio está dizendo o seguinte: no Castelo Branco tem um campo de futebol de areia, né? Deve ser um areião, né? Que está abandonado, não seria possível transformar em sintético? Depois, Odívio, eu vou pegar as informações direitinho e aí eu passo para você, Caio, para a gente ver se a secretaria, se inclusive é da secretaria de João Pessoa ou não, né? Porque às vezes é apenas um terreno, né? Para que a gente possa te dar a resposta, tá, Odívio? Em relação a esse campo aí de futebol no seu bairro, aí no Castelo Branco. Caio, a gente já daqui a pouquinho vai ter o repórter CBN já pedindo passagem. De qualquer maneira, eu já vou te agradecer muito aqui pela entrevista, pela disposição de falar com a gente, de vir até aqui o estúdio, bater esse papo aqui com a gente. E desejar muita sorte para a Copa João Pessoa de Futebol, que inclusive tem a parceria da Rede Paraíba de Comunicação esse ano mais uma vez. Vamos transmitir e trazer todas as informações para você, ouvinte, né? Inclusive locais, a gente nos nossos sites, no GE e no Jornal da Paraíba, estarão lá as informações sobre as partidas, né? Eu sei que tem muita gente, as comunidades se envolvem bastante para torcer pelos seus times, né, Caio? Claro, a gente vai trazer as informações todas. Só lembrando para o nosso ouvinte, a Copa em si, a disputa principal, começa quando?
Isso, justamente, né? A Copa João Pessoa de Futebol, né, a gente tem essa demanda nossa, né? Esse torneio de acesso que vai ter, então em breve vamos ter já o Congresso Técnico.
Que é domingo, o Congresso Isso, Técnico.
Já o Congresso Técnico, e aí vamos iniciar já em seguida a Copa. Né, é um torneio que vai até dezembro, né? Então,
Muito futebol,
né, com o feminino incluso, e é de fato muita entrega, principalmente de alguns setores específicos da secretaria, né, o pessoal praticamente fica indo aos jogos, né, todos os dias, né, então a prefeitura trabalha arduamente também com a guarda, com o SAMU também presente, então é um grande evento esportivo nosso, né, a exemplo... Dá um exemplo aqui, Jogos Olímpicos só são 30 dias.
Sim,
né?
Exatamente.
E a gente vê a intensidade de um Jogos Olímpicos. Então, são 3 meses, né? Mais de 1.500 atletas envolvidos. E é muito especial, um evento muito especial. Né? E até pegando o gancho aqui, o ouvinte perguntou sobre o Castelo Branco.
Sargento Odívio.
Né? Sargento Odívio, né? Que de fato a gente tem um planejamento, como eu comentei aqui, são 43 campos. Né, Poeirões, e a gente tem um gasto muito alto para fazer sintético nesses. Primeiro é identificar de fato se é
um terreno da prefeitura,
e já é um campo de futebol, se não tem outra ação para ele. E a partir daí a gente vê a demanda. A gente está com um planejamento de fazer mais campos esse ano, né, de grama sintética. Né? Então tem um projeto de mini arenas, que são Sim. aqueles campos de futset que o prefeito Ciro Sena quer implementar, né? Então já estamos com os estudos avançados e alguns locais para a implementação desses campos. E a gente enxerga o futebol como o principal esporte, né? A gente sabe que o profissional, a seleção brasileira não está ganhando Copa do Mundo, porém o futebol ainda é o esporte do brasileiro. Então é o que é o esporte democrático. O Brasil ainda é o país de futebol.
Sim.
Ainda é o país de futebol. Então, e eu enxergo isso vastamente nas comunidades, nos bairros. Né? Então a gente vê a cada oportunidade que as crianças têm, elas vão jogar futebol. Isso é muito bom. Né? Então, por isso a gente conseguiu ter tanto retorno dos bairros, né, dos times na Copa João Pessoa de Futebol. E esse ano a gente teve até mais que ano passado, né? Então quer dizer que está indo muito bem.
Obrigada demais, viu, Caio, pela disposição de estar aqui com a gente. Vou até trazer aqui alguns participações aqui de alguns ouvintes. Boa tarde, Juliana. Risonaldo Costa está aqui com a gente. Estamos no circuito, parabenizo a... Muito obrigada, Risonaldo, parabenizo a CBN por ter uma jovem à frente do CBN Esporte, uma menina de raciocínio lógico, cativante, se comunica muito bem. Ganhei meu dia, viu, Risonaldo? Ganhei meu dia, muito obrigada, porque aqui até nem tinha lido sua mensagem hoje, porque até sem graça aqui, meio gaguejando. Muito obrigada pela participação e audiência, viu? O Davi Augusto também está aqui comigo. Tem se discutido bastante a permanência do Surian à frente da comissão técnica do Belo, mas não vejo como mantê-lo e se ele próprio se autocomiserou. Melhor tentar outro nome o mais rápido possível. A eliminatória da Copa do Nordeste está chegando. David Augusto aqui comigo também. Tem muita gente aqui comigo. O Jocélio também tá. Alô, pessoal do CBN Esporte. Aqui é Jocélio, ouvindo o programa direto de Campinas, São Paulo, e sempre na escuta. Manda um alô pra gente aí, Ju. Jocélio, muito obrigado. Um alô, um beijo bem grande para todo mundo aí de Campinas. É, a gente vê, é muito legal e bacana saber que a gente tá falando para tanta gente, com amplitude tão grande, né, aqui com a CBN. Muito obrigado por todo mundo aí que nos dá audiência e participa aqui com a gente todos os dias. Obrigada de verdade, tá? Se você quiser fazer como o Jocélio, inclusive tiver outro, escutando de outro estado aí, do nosso Brasilzão, manda mensagem aqui pra mim, tá? 981-324088. 981-324088. Eu vou ter o maior prazer de falar aqui com você. Repórter CBN pedindo passagem. Caio, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, sempre a satisfação estar aqui com vocês. Até
tchau.
Mais.
Tchau, pessoal. Daqui a pouquinho tem mais participação do ouvinte e outras informações, inclusive do Botafogo. Fica aí. 2h37, sem muito papo aqui, porque eu já tô atrasada com informação para vocês. Falar sobre o Botafogo, né? O Botafogo que já tem viagem marcada. Amanhã, inclusive, a partir das 4h30, o voo já sai para Manaus, com escala em Brasília, e a previsão é que chegue lá em Manaus por volta das 11h30 da noite. Está se ventilando também a possibilidade de um treino na sexta-feira à tarde, o local ainda não foi definido, e a volta do time é no domingo de madrugada, e aí o elenco do Belo deve chegar também por volta das 11h40 da manhã do domingo aqui. Mas quem vai trazer mais informações, inclusive, sobre essa questão da permanência do Surian, da atuação do Surian à frente do Botafogo, é o nosso querido Fabinho Hermano. Fala aí, Fabinho.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Vamos falar hoje do Felipe Surian, o técnico que chegou após os fracassos da equipe neste início de temporada 2023, o Belo, que na pré-Copa do Nordeste foi eliminado pelo Santa Cruz, na Copa do Brasil caiu para o Águia de Marabá, né, todas equipes da quarta divisão, e no Paraibano para outro time de uma divisão inferior, um time de Série D. O Botafogo foi humilhado, né, pelo Souza, pelo Dinossauro do Sertão, na semifinal, sendo goleado por 5-1. Com isso, foi contratado o Surian para dar uma esperança ao Botafogo na Série C. E o Surian foi bem, principalmente na primeira fase, onde o Botafogo teve apenas 3 derrotas em 19 partidas e um aproveitamento de 52%. Na fase final, uma vitória e 4 derrotas consecutivas. E se a gente pegar um recorte também das últimas rodadas da primeira fase, o Botafogo só tem uma vitória em 9 partidas, né? E nessas 9 partidas o Botafogo também tomou gol em todos os jogos, problema que foi decisivo, né, para a equipe não ter um bom desempenho e brigar de fato pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre tudo isso que eu falei, o Surian comentou aí na sua última coletiva. Vamos ouvir aí o técnico botafoguense falando, né, da sua chegada no momento difícil e a frustração de não conseguir levar o Belo ao acesso à Série B do Brasileiro.
Talvez no início a minha chegada após o estadual, após fracassos de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o torcedor mais otimista possível não estava acreditando na nossa classificação, mas os atletas compraram a ideia, compraram aquilo que a gente passou durante esse longo período juntos aí. Fizemos bons jogos durante toda a competição, ficamos ali entre os 8 colocados, hora nenhuma ficamos perto da zona do rebaixamento. E nessa segunda fase, infelizmente, né, são jogos decisivos e cruciais, né, quando você não faz os gols dentro da oportunidade que cria-se dificuldade, né, mas agora esfriar a cabeça, né, o torcedor chateado também, faz parte. Né? Infelizmente, a gente criou isso, né? Isso aí é até culpa nossa. Criamos uma expectativa de que nós poderíamos ter o acesso, como poderíamos mesmo, né? Mas os detalhes aí dos jogos nos impossibilitou a chegar a esse tão sonhado acesso.
Tá aí, palavras do Surian, que pode fazer o seu último jogo comandando o Botafogo contra o Amazonas no próximo sábado lá na Arena Amazônia. O Botafogo, que visando a sua despedida na temporada, treina hoje lá no CT da Maravilha do Contorno, também treina amanhã no período da manhã, e na quinta-feira às 5 da tarde a equipe viaja rumo a Manaus, voo de João Pessoa com escala em Brasília, chegada em Manaus por volta das 11h30 da noite. A equipe ainda deve realizar um treino lá em Manaus na sexta-feira à tarde, mas ainda sem local definido. O Belo terá aí uma despedida melancólica, né? Uma despedida onde não tem nada a conquistar, só vai cumprir tabela contra a Onça, que está muito perto de subir para a Série B, time fundado há 4 anos apenas, e já pode aí ir para a segunda divisão do futebol nacional. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2h42, valeu Fabinho pelas informações aí com relação ao Surian, muita gente questionando se fica, se não fica, enfim, planejamento de 2024. Pedrinho, o que você acha? É muito cedo ainda para falar dessa questão do Surian.
Pedro Alves, meu ídolo.
O que você acha com relação ao Surian? Porque eu vejo, inclusive tem alguns ouvintes falando a respeito disso aqui. Eu vou até achar um ouvinte que estava falando a respeito do Surian. E muito já vem se discutindo se o que ele fez foi suficiente ou não para permanecer. Enfim, qual a sua opinião?
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, ouvintes às vezes da CBN. Primeiramente, é o Lion! É o Lion,
Juliano. Exatamente, exatamente.
Fortaleza tirou o Corinthians e vai disputar a final da Sul-Americana.
Eu acho um pouco desnecessário essa sua informação.
Mas você tem que entender que o Fortaleza é um ex-irmão do Botafogo da Paraíba da Série C. Viveram muito tempo juntos.
Sem dúvida.
Abraçados, né? Mas um irmão mais velho que voou, né? Saiu dessa Série C e voou alto demais. Mas a gente viu muito Fortaleza por aqui, então a gente tem essa relação aí. Por conta dessa Série C, de muito tempo que o Fortaleza teve com o Botafogo, o Fortaleza mostrou que é possível muita coisa, né, para o futebol do Nordeste, se houver trabalho, se houver organização. Sobre a questão do Surian, eu acho que não diria que seja cedo, eu acho que o debate já tem que haver, acho que está havendo já. O Botafogo já imagina como vai ser sua próxima temporada, já tem tudo bem informado, vai para um jogo que tem que fazer, mas não é uma prioridade essa partida, né? Não tem muito o que fazer, o Botafogo vai só cumprir tabela. O fato de deixar para depois ou não, eu não vejo como um grande argumento para não se debater já a permanência ou não do Surian, mas claro que eu acho que a diretoria não vai falar nada, ou pelo menos cravar até o fim da partida, né? Que o Surian permanece para esse último jogo. Eu sinceramente acho possível o Surian ficar, acho bem possível, acho legítimo até, acho que o Surian, já falei aqui, a despeito da torcida, que eu entendo demais, tá numa bronca muito grande, com a frustração da fase final, né, da segunda fase, do quadrangular do acesso. A Série C envolve mais momentos, envolve mais processos, e acho que o Surian fez um bom trabalho, ou de razoável para bom. Conseguiu... Foi o responsável por montar o time, foi dado a ele uma missão de muitas funções, né? Uma delas, inclusive, remontar o time. Não foi só a diretoria que fez esse novo time para a Série C, foi muito o Surian que também montou. Trouxe jogadores que conhecia, que confiava, e essa equipe se formatou como um time competitivo. Problemático num aspecto defensivo, mas forte no aspecto ofensivo, tanto que chegou no quadrangular do acesso. E aí nele o Surian foi mal, o time foi mal, foi um conjunto de fatores e o Belo sequer lutou aí pelo acesso na fase final, né? Mas eu acho que é legítimo a manutenção dele, assim como eu veria como legítimo também, nada absurdo, buscar um outro trabalho, ir para outro caminho. E aí vamos ver como é que esse Botafogo vai discutir isso aí.
Vamos começar aqui a ouvir um dos nossos ouvintes. Eita, pleonasmo, né? Ouviu nossos ouvintes. Juliana, aprende. Vamos começar a ouvir a galera que mandou áudio pra gente. O Luiz da Contra Incêndio está dizendo o seguinte: não dá para ficar com esse técnico mostrando o dedo para a torcida. Isso foi uma polêmica, né? Uma foto que foi feita ali na saída do Suriana, na última partida do Volta Redonda, se estava ou não fazendo gesto obsceno. Eu, particularmente, não consegui cravar.
O presidente do clube, o Roberto Buriti, que não, ainda não falou com a gente aqui, mas falou em outras rádios, entendeu como um gesto obsceno. Tanto que ele respondeu e disse discordar dessa situação e, inclusive, defendeu muito o trabalho do Suriana nos últimos dias na imprensa, mas condenou esse ato. Então, ele entende que foi um gesto obsceno.
Né? Eu dei uma de Glória Pires, não pude opinar exatamente porque não posso opinar, porque eu não consegui cravar naquela imagem se era ou não o dedo do meio, então eu não me abstive dos comentários. Mas, enfim, se o presidente falou que foi, então...
Bom, o clube já entendeu o que
foi,
né?
Sim, exatamente. O Brito Galo aqui comigo também, mandando um joinha aqui com o logo do 13. Valeu, Brito, pela sua participação e audiência de sempre. O Jair de Otizeiro aqui comigo também. Boa tarde, bancada. Meu comentário de hoje: bizonha, muito bizonha a participação do Belo no quadrangular do acesso. Posso até dizer que o Belo foi longe demais. Para muitos era certo o acesso. Nos decepcionou. Pronto, falei. Gutenberg aqui comigo também. Boa tarde, Juliana e equipe CBN. Espero que os jogadores joguem seu último confronto com garra, honrando a camisa do Belo. Mas quero deixar aqui uma reflexão à diretoria do Botafogo para que se espelhem no Fortaleza, tendo passado 8 anos na Série C, com planejamento e organização, estando hoje na Série A, mostrando boas campanhas nas competições, excelente trabalho implantado. Tá aí o Gutenberg, que mora lá em Manaus e nos acompanha sempre. O Antenor Celestino aqui comigo também. Boa tarde, Ju. Um abraço. Boa tarde, Antenor. Obrigada pela audiência de sempre. O Luciano aqui comigo também. Façam uma boa viagem. Foram vendidos os jogos que aspiravam à classificação. Imagina esse que não tem chance. Vou torcer pelo Amazonas. Dessa vez o Ibama não vai ter problema com a onça pintada. Provocação aqui do Roberto Buriti não deu muito certo, não, né? Quem ri por último agora é o Amazonas. O Júnior aqui comigo também. Boa tarde para você, Júnior. Obrigada pela audiência. O Luciano de Bahia. Boa tarde a todos da bancada. Acho muito difícil o Botafogo conseguir vencer o Amazonas fora de casa, até porque esse mesmo time cresceu muito na competição na reta final e provavelmente vai conseguir o acesso. Eu também acho que está entre Paysandu e Amazonas, exatamente pela postura que o Amazonas começou a ter nesse quadrangular, né? Diferente, inclusive, do que houve na primeira fase, na minha opinião. Eu vou para o intervalo comercial, gente. Daqui a pouquinho eu volto com as participações nos áudios e informações sobre o Nacional e o Campeonato Paraibano Feminino, tá? Fica aí, não me abandona. 2h52 aqui de volta com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou trazer informações agora do Paraibano Feminino 2023, que vai começar já nesta sexta-feira. Sim, sim, senhoras e senhores. Vamos ter 9 times na disputa esse ano. E o campeão, como todo mundo sabe, ganha uma vaga aí para a Série A3 do Brasileirão Feminino de 2024. Lembrando que o VF4, o time de Vitor Ferraz, é o atual bicampeão da competição, ganhou 2021 e 2022 e inclusive conseguiu acesso esse ano para a Série A2 do ano que vem, enquanto as Belas do Belo acabaram sendo rebaixadas aí para a Série A3 do ano que vem. Bom, teremos em um grupo o Caxima, o Marretinho, 13 de maio e o VF4 e o Atlético Pessoense, FEMAR, Botafogo, Liga de Santa Rita e Misto no outro grupo. Esses dois grupos, eles fazem jogos só de ida, né? Cada equipe aí brigando com uma outra equipe do seu próprio grupo, classificando os dois melhores colocados de cada grupo para a semifinal, tá? E nessa primeira rodada, que acontece sexta-feira, todos os 4 jogos vão ser às 15h. Teremos Caxima em 13 de maio, VF4 e Marretinha, Atlético Pessoense Misto, e o último confronto vai ser entre Liga de Santa Rita e Botafogo, tá? A gente, claro, vai seguir aqui acompanhando e dando mais detalhes sobre os locais dessas partidas, que devem ser todas definidas ainda hoje, segundo a Federação Paraibana de Futebol. Vou começar a trazer aqui só uma informação a respeito do Nacional, que eu prometi, que começou a discutir oficialmente a transformar o seu departamento de futebol em uma sociedade anônima de futebol, que é a tal SAF, né? Teve uma reunião extraordinária na segunda-feira em Patos. O Conselho Deliberativo ouviu do atual presidente, o Suélio Félix, que o dirigente quer ser o dono da SAF do Canário e aportar investimentos na agremiação. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Adson Santos, a ideia foi muito tratada com bons olhos pelo Conselho e que o sinal verde foi dado. Só que agora falta o Suélio aí dar mais detalhes do investimento que pretende fazer caso, de fato, adquira a SAF do Nacional de Patos. Não há muitas informações sobre qual seria esse investimento, mas, segundo o Suélio, essa programação é para 2025, tá? Ele disse ainda que o time teria que montar uma equipe para disputar o Paraibano em 2024 e o investimento primeiro vai ser na base, então não teria como prometer um grande time em 2024, iria se organizar aí para 2025, a gente vai seguir acompanhando essa questão da SAF do Nacional de Patos. Vamos começar a trazer aí os áudios, né? Tivemos a entrevista no primeiro bloco, acabei ficando devendo alguns áudios para muita gente aqui. Vamos começar a trazer, Marquinhos, o primeiro com o nosso querido Mida Torre.
Infelizmente, esses 11 anos de Série C vai para a direção que vive do belo e não para o belo. Eles devem lançar uma camisa alusiva dos 11 anos de Série C, né? Aqui é o Mida Torre. Um abraço a todos da CBN, que é imparcialidade, o que eles não querem.
Valeu, Mir, brigadão pela participação de sempre. Torcedor aí ficou chateado, fala cada coisa, viu? Aí lançar o uniforme comemorativo.
Não faça isso.
Pois é. Vamos ouvir agora o seu Aderson Machado, mandou áudio aqui também.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, aproveito esta interação para dar notas. Nota 10 para Fortaleza, que vai para o final da Copa Sul-Americana. E nota 0 para Arthur Dali Alto, que está em baixa. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Seu Aderson, tem resposta, mesmo sem saber que o senhor ia mandar mensagem. Arthur também mandou uma mensagem para a gente aqui, Marquinho. Vamos passar?
Boa tarde para todos do CBN Esporte. E o chororô acabou!
Eita, provocações à parte, bom demais, o futebol é bom por conta disso, minha gente, no respeito é sempre bom. Vamos ouvir também agora o Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. Esse jogo sábado contra o Amazonas, eu tô prevendo que o Botafogo vai voltar com a sacola de gols. Se o Botafogo com a chance, o jogador já tá rondando, imagina isso, só pra cumprir tabela.
Já vou emendar aqui com o Beto.
Boa tarde, bancada CBN. Boa tarde, Juliana. Aqui é Beto Santa Rita. Juliana, vou mandar dois recadinhos só. Primeiro pro incompetente presidente Botafogo. Ele fala com a boca, né, com a coluna, não. Ele não vai porque você faz a pergunta certa. Tem uma emissora aí de 5 às 6 aí, que é um puxa-saco da diretoria, eles vão. E outra pro amigo Arthur. Arthur, nós já temos um casamento ainda com a Série C. Você era um casamento com a primeira divisão do Paraibano, agora se divorciou e foi agora para a segunda. O próximo ano você vai para a terceira. Esse time de meia dúzia de torcedores, esse timinho.
Eita, é um tiro para lá, tiro para cá, tu, seu Beto, seu Aderson. É provocação, minha gente, é provocação. Vamos ouvir agora o João Justino.
Boa tarde, galera. Boa tarde, Juliana. Eu acertei, não disse que não dava mais que 3 mil pessoas no jogo do Botafogo. Vou dizer mais, viu? O Botafogo vai agora para enfrentar o Amazonas. Ou leva uma ripada muito grande lá, ou vai ser o contrário do contrário. Vai ganhar quando não precisa. Boa tarde.
Boa tarde, Michel Davis aqui comigo dizendo o seguinte: não tem interesse algum no jogo do domingo. Se eu assistir, acontecerá algo inédito na minha vida, torcer contra o meu time de coração. Isso acontecerá porque nos encheram de esperanças vãs e agora só nos restou a revolta. Tá aqui o Michel Davis com a gente. O Fernando Ricardo aqui também. Boa tarde, Juliana. O CBN Esporte está entregue em suas mãos com uma pegada jovem, pop com competência, saindo da mesmice. Parabéns. Muito obrigada, viu, Fernando? Obrigada de verdade. Fico aqui toda sem jeito. E vou me despedindo, inclusive, fazendo meu dia. Muito obrigada a todo mundo que participou. Tchau, Pedrinho.
Tchau, até mais.
Até mais, pessoal. Vem aí, Carla Visani, o CBN Cotidiano. Um abraço.